Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. As mensagens de Perry. Alvaro ergueu-se como se os lábios da moça tivessem lançado nas suas veias uma gota do veneno subtil dos selvagens que matava com um átomo. Pálido atonito, fitava na menina um olhar frio e severo. Seu coração leal exagerava a afeição pura que votava a Cecília a tal ponto que o amor de Isabel lhe parecia quase uma injúria, era ao menos uma profanação. A moça, com as lágrimas nos olhos, sorria a Garrem. O movimento rápido de Alvaro tinha trocado as posições. Agora é ela que estava ajoelhada aos pés do cavalheiro. Sofria horrivelmente, mas a paixão a dominava. O silêncio de tanto tempo queimava-lhe os lábios. Seu amor precisava respirar. Respondi, embora depois o desprezo e mesmo o odio o viessem recalcar no coração. Ah, prometestes perdoar-me? Disse ela suplicante. Não tenho que perdoar-vos, Dona Isabel, respondeu o moço erguendo-a. Peço-vos unicamente que não falemos mais de semelhante coisa. Ah, pois bem, escutai-me um momento, um instante só, e juro-vos por minha mãe, que não ouvireis nunca mais uma palavra minha. Se quereis, nem mesmo vos olharei. Não preciso olhar para ver-vos. E acompanhou estas palavras como um gesto sublime de resignação. E que desejais de mim? Perguntou o moço. Ah, desejo que sejais meu juiz. Condenai-me depois. A pena vindo de vós será para mim um consolo. Monegareis. Alvaro sentiu-se comovido por essas palavras soltas com o grito de um desespero surdo e concentrado. O não cometestes um crime, nem entrezais de juiz. Mas se quereis um irmão para consolar-vos, tendes em mim um dedicado e sincero. Um irmão? Exclamou a moça. Seria ao menos uma afeição. E uma afeição calma e serena que é bem outras, dona Isabel. A moça não respondeu, sentia a doce exprobração que havia naquelas palavras, mas sentia também o amor ardente que enchia sua alma, e a sufocava. Alvaro tinha se lembrado da recomendação de Dom Antônio de Maris, o que a princípio fora uma simples compaixão tornou-se simpatia. Isabel era desgraçada desde a infância, devia pois consolá-la, e desde já a última vontade do velho fidalgo, a quem amava e respeitava como pai. O não recuseis o que vos peço, disse-lhe afetuosamente, saceitai-me por vosso irmão. Assim deve ser, resnou Isabel tristemente, Cecília me chama sua irmã, vós deveis ser meu irmão. Aceis bom para mim. Sim, dona Isabel. Um irmão não deve tratar sua irmã pelo seu nome simplesmente? Perguntou ela com timidez. Alvaro hesitou. Sim, Isabel. A moça recebeu essa palavra como um gozo supremo, parecia-lhe que os lábios do cavalheiro, pronunciando assim familiarmente o seu nome, o acariciavão. Obrigada. Não sabeis que bem me faz ouvir-vos chamar-me assim. É preciso ter sofrido muito para que a felicidade esteja em tão pouco. Ou contai-me as vossas mágoas. Não deixai-as comigo, talvez depois as conte. Agora só quero mostrar-vos que não sou culpada como pensais. O copa. Em que? Um em querer-vos, disse Isabel corando. Alvaro tornou-se frio e reservado. Eu sei que vos incomodo. Mas é a primeira e última vez, ouvi-me, depois ralhareis comigo, como irmão com sua irmã. A voz de Isabel era tão doce, seu olhar tão suplicante, e que Alvaro não pode resistir. A falai, minha irmã. Sabeis o que eu sou? Uma pobre orfã que perdeu sua mãe muito cedo e não conheço seu pai. Tenho vivido da compaixão alheia, não me queixo, mas só sofro. Filha de duas raças inimigas e vi amar a ambas, entretanto minha mãe desgraçada fez-me odiar a uma. O desen com que tratão fez-me desprezar a outra. Pobre moça, murmurou Alvaro lembrando-se segunda vez das palavras de Dom Antônio de Maris. Assim isolada no meio de todo, alimentando apenas o sentimento amargo que minha mãe deixara no meu coração, sentia a necessidade de amar alguma coisa. Não se pode viver somente de odio e desprezo. O tendes razão, Isabel. O ainda bem que me aprovais. Precisava amar, precisava de uma afeição que me prendesse ávida. Não sei como, não sei quando, comecei a amar-vos, mas em silêncio, no fundo de minha alma. A moça embebeu um olhar nos olhos de Alvaro. E isso me estava. Quando vos tinha olhado horas e horas, sem que o percebesseis, julgava infeliz. Recolhia-me com a minha doce imagem, e conversava com ela, ou adormecia, sonhando bem lindos sonhos. O cavalheiro sentia-se perturbado, mas não ousava interromper a Isabel. Não sabeis que segredos vidos tem esse amor que vive só de suas ilusões, sem que um olhar, uma palavra o alimente. A mais pequenina coisa é um prazer, uma aventura suprema. Quantas vezes não acompanhava o raio de lua que entrava pela minha janela e que vinha pouco e pouco se aproximando de mim, julgava ver naquela doce claridade o vosso semblante, e esperava a trêmula de prazer como se vos esperasse. Quando o raio se chegava, quando a sua luz acetinada caía sobre mim, sentia um gozo imenso. Acreditava que me sorrieis, que vossas mãos atapervam as minhas, que vosso rosto se reclinava para mim, e vossos lábios me falavam. Isabel pendeu a cabeça languida sobre o ombro de Álvaro. O cavalheiro, palpitando de emoção, passou o braço pela cintura da moça e apertou ao coração, mas de repente afastou-se com um movimento brusco. Não vos arreceis de mim, disse ela com melancolia, sei que não me deveis amar. Sois nobre e generoso, o vosso primeiro amor será o último. Podeis me ouvir sem temor. O que vos resta dizer-me ainda? Perguntou Álvaro. Arresta a explicação que há pouco me pedeis. Enfim, Isabel contou então como, apesar de toda a força de vontade com que guardava o seu segredo, se havia traído, contou a conversa de Cecília, e o modo por que a menina lhe fizera aceitar o bracelete. Agora sabeis tudo, o meu afeto vai de novo entrar no meu coração, donde nunca sairia se não fosse a fatalidade que fez com que vos aproximasseis de mim e me dirigisseis algumas palavras doces. A esperança para as almas que não a conhecerão ainda ilude tão e fascina que devo merecer-vos desculpa. Esquecei-me, meu irmão, antes que lembrar-vos de mim para odiar-me. O fazeis-me uma injustiça, Isabel, não posso a verdade ser para vós e senão um irmão, mas esses títulos sinto que o mereço pela estima e pela afeição que me inspirais. Adeus, minha boa irmã. O moço pronunciou estas últimas palavras com uma terna efusão, e apertando a mão de Isabel desapareceu. Precisava estar só para refletir sobre o que lhe acontecia. Estava agora convencido que Cecília não o amava, e nunca o havia amado, e esta descoberta tinha lugar no mesmo dia em que do Antônio de Marise lhe dava a mão de sua filha. Sob o peso da mágoa dolorosa, como é sempre a primeira magoa do coração, o cavalheiro afastou-se distraído. Com a cabeça baixa, caminhou sem direção, seguindo a linha que traçavam os grupos de arvores, destacados aqui e ali sobre a campina. Estava quase anoitecer. A sombra pálida e descorada do crepúsculo estendia-se como um manto de gaze sobre a natureza, os objetos iam perdendo a forma, a cor, e ondulavam no espaço vagos e indecisos. A primeira estrela engolfada no azul do céu luzia furto como os olhos de uma menina que se ebrem ao acordar, e cerram-se outra vez temendo a claridade do dia. Um grilo escondido no toco de uma árvore começava a sua canção. Era o trovador insecto saudando a aproximação da noite. Álvaro continuava o seu passeio, sempre pensativo, quando de repente sentiu um sopro vivo bafejar-lhe o rosto, erguendo os olhos viu diante de si uma longa flecha fincada no chão, e que ainda oscilava com o movimento que lhe tinha imprimido o arco. O moço recuou um passo e levou a mão à cinta, logo refletindo aproximou-se da seta e examinou a plumagem de que estava ornada, erão de um lado penas de azulão e do outro penas de garça. A azul e branco erão as cores de pele, erão as cores dos olhos e do rosto de Cecília. Um dia a menina, semelhante a uma gentil castelã da média idade, tinha se divertido em explicar ao índio como os guerreiros que serviam uma dama costumavam usar nas armas de suas corres. O duto dasa pere as tuas cores, senhora, disse o índio. Não tenho, respondeu a menina, mas vou tomar umas para te dar, queres.
Bere, pede.
Quais achas mais bonitas? A de teu rosto e a de os olhos, Cília sorriu. Tomas, eu te as dou. Desde este dia, Perin ramou todas as suas setas de penas azuis e brancas, seus onatos, além de uma faixa de plumas escarlates que forra tecida por sua mãe, eram ordinariamente das mesmas cores. Foi por esta razão Álvaro, vendo a plumagem da Cétita, tranquilizou-se, conheceu que era de Peri, e compreendeu o sentido da frase simbólica que o índio lhe mandava pelos ares. Com efeito, aquela flecha na linguagem de Peri não era mais do que um aviso dado em silencio e de uma grande distância uma carta ou mensageira muda da Memplis em interjeição. O moço esqueceu os seus pensamentos e lembrou-se do que Peri lhe havia dito pela manhã. Naturalmente, o que acabava de fazer a relação com esse mistério que apenas deixara entrever. Correu os olhos ou o espaço que se estendia diante dele, e sondou com o olhar as moitas que o cercavam. Não viu nada que merecesse atenção, não percebeu um sinal que lhe indicasse a presença do índio. Álvaro resolveu, pois, esperar, e parando junto da flecha, cruzou os braços, e com os olhos fitos na linha da mata que se recortava no fundo azul do horizonte, esperou. Um instante depois, uma pequena seta assoltando o ar veio cravar-se no topo da primeira e abalou-a com tal força que a raça tinha em Linol. Álvaro compreendeu que o índio queria arrancar a flecha e obedeceu à ordem. Imediatamente, terceira seta cacaia dois passos à direita do cavaleiro e outras foram se sucedendo na mesma direção de duas em duas braçaças até a que uma mergulhou-se num arvoredo bátido que ficava a 30 passos do lugar onde parara a princípio. Não era difícil, deveis compreender, a vonvon de tarde Peper e Álvaro, que acompanhava as setas à proporção que caíam e que sabia indicar em elas o lugar onde devia parar. Apenas viu a última sumir-se no arvoredo, escondeu-se por entre a folhagem. Daí, com pequeno intervalo, viu três vultos que passam pouco mais ou menos pelo lugar que há pouco o havia deixado. Álvaro não os pôde conhecer por causa da ramagem das árvores, mas viu que caminhavam cautelosamente e pareceu-lhe que tinham as pistolas em punho. Os vultos afastarão-se dirigindo-se à casa. O cavaleiro ia segui-los, quando as folhas se abrirão, e Peri, resvalando como uma sombra, sem fazer o menor rumor, aproximou-se dele e disse-lhe ao ouvido uma palavra.
Não e os inimigos, Branto? São Neantem. Espera, Peri, volta.
E o índio desapareceu de novo nas sombras da noite que avançava rapidamente.